Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós. Desta feita não é o barulho de comboio, mas precisamente a música, que nos ritma no segundo e último dia da 49ª edição da festa franco-portuguesa, como eu tenho o hábito de dizer, em Ponto Comboio à PCS, que trata-se da 49ª edição, de maneira que, bom, para o ano é a 50ª, aí já estamos a ver um aniversário aí à volta. Mas há quelqu'un que é lá, je pense que c'est sa faute un petit peu à lui, c'est la fête peut avoir lieu. Monsieur Gilbord, bonjour et merci d'être ici avec nous.
Bonjour à vous, merci de m'avoir invité et de me faire porter cette responsabilité.
Ah bah forcément, mais c'est dans le bon sens du terme. Alors vous êtes maire de Ponto Comboio. Alors Ponto Comboio, la communauté portugaise, c'est une vieille histoire, je crois.
Ah, c'est une très très vieille histoire qui nous lie et je crois que le Portugal fait partie de l'ADN de notre ville. C'est beaucoup de l'uso, c'est une très grande également citoyenneté qui s'exprime au travers de la communauté, ce qui fait toute sa richesse et ce qui fait aussi et ce qui porte dans la période les valeurs que nous cherchons en tout cas à traduire au travers de ce qui compose l'Europe. Donc c'est très bien.
Oui, d'autant plus que les associations, c'est quelque chose de très important pour maintenir le lien social au niveau de la commune.
Oui, l'association, elle est présente parce qu'elle organise cette fête avec la ville, mais elle est surtout présente au quotidien de par ses actions en termes culturels, en termes d'animation, en termes social surtout. Je crois que c'est un peu plus de 300 familles qui sont accompagnées socialement par l'association. Et puis, elle est également présente par son implication dans les entités, on va dire, un peu légalistes de la ville, comme son centre communal d'action sociale, puisque le président de l'association est un membre de son conseil d'administration. Et puis, par des partenariats qui sont étroits tout au long de l'année sur différents dispositifs qui, là aussi, font sens et font citoyenneté. C'est ce qui est le plus important pour nous.
Justement, c'est le mot que j'allais dire, parce que c'est citoyen, c'est pas pour rien, je pense, sauf erreur de ma part. Vous avez 3 élus au conseil municipal qui sont d'origine portugaise.
Alors, j'ai 3 élus qui sont effectivement d'origine portugaise. J'en ai un peu plus qui ont des descendances portugaises et qui parlent portugais. Mmh. Et puis, j'aime à le rappeler parce que c'est là aussi l'histoire de notre ville. Nous avons été la première ville française à établir un jumelage avec une ville portugaise, avec Camiñã en l'occurrence. Et je crois que tout cela, en tout cas, fait l'histoire et contribue en tout cas à bâtir notre avenir. Il faut que tout ça, tout le monde s'en souvienne et que ce soit des bases solides, et je crois qu'elles le sont, pour construire l'avenir ensemble.
C'est un jumelage qui marche ?
Alors c'est un jumelage qui...
Je sais que c'est pas évident de faire qu'un jumelage puisse avoir des activités, etc.
Alors c'est un jumelage qui fonctionne, qui pourrait mieux fonctionner. Je pense que la distance n'aide pas non plus. Mais en tout cas, nous avons toujours des classes lusophones ici à Ponto Combo, parce que le jumelage passe souvent par les plus jeunes. Et puis, dans le cadre notamment des actions culturelles, nous arrivons à avoir des partenariats là aussi qui sont dynamiques. Et je crois qu'en cette année 2024, avec l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques, là aussi, quelques actions. Et d'ailleurs, nous aurons à la fin du mois de mai, eh bien l'occasion d'inaugurer une fresque où nos 3 villes jumelles que sont Ballstein pour l'Allemagne, Camiñã pour le Portugal et Ponto Combo pour la France, eh bien sur le palais des sports emblématique de notre ville, eh bien nous aurons l'occasion d'inaugurer cette fresque qui marquera dans le temps cette amitié entre nos villes et nos peuples.
Et d'ailleurs, bon, faut dire que vous êtes chargé des équipements sportifs, la politique sportive communautaire et des Jeux Olympiques 2024, Paris 2024. Dernière question, monsieur le maire. Je passe l'expression. Hein. À quelle sauce on va être mangé pendant les Jeux Olympiques? Il y a des stations de métro qui sont déjà fermées. Il y a tout un tas de choses qui vont se passer, monsieur le maire. Pour les habitants de Ponto Combo, ça va être galère pour, bon, comme la plupart travaillent à Paris ou en banlieue. Hein, vous avez prévu quelque chose ?
Bon, déjà, il faut se dire que les Jeux Olympiques vont se dérouler pendant le mois d'août. Donc, le mois d'août est un mois qui est moins chargé en général.
Ça commence déjà à la mi-juillet.
Oui, oui, mais...
Le 26.
Mais C'est un événement planétaire, c'est l'événement majeur qui va nous concerner. Il faut le positiver un maximum. Pour cela, il faut que les populations ne passent pas à côté et ne le vivent pas que par la contrainte. Il faut les associer un maximum. C'est ce que nous allons faire ici avec le 20 juillet, eh bien, l'arrivée de la flamme olympique à Ponte au Combo, mais également avec un village olympique qui va durer pendant presque 2 mois ici dans ce même parc. Et puis, nous allons offrir des milliers de places pour aller voir et faire participer nos populations à cette dynamique olympique. Et pour avoir fait moi-même dans une autre vie 2 fois les Jeux Olympiques à Athènes et à Pékin, je peux vous dire que c'est une expérience humaine au-delà du sport qui est incommensurable. Et en tout cas, c'est l'enjeu principal, c'est de le faire vivre au plus grand nombre.
Monsieur le maire, je vous remercie. Bonne continuation. Et maintenant, on va passer au portugais.
Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité sur Radio Alpha. Merci.
Le plaisir, c'est pour nous. Senhor Secretário de Estado, antes de mais, boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco.
Muito boa tarde, caro Artur.
Senhor Secretário de Estado, continuo o seu périplo. Bom, começou, salvo erro da minha parte, no Brasil. Entretanto, a Europa, bom, fazendo as contas, se eu me lembro bem, a Suíça, a Alemanha, Luxemburgo, a França. Bom, eu posso dizer que isto é viagem, é passo de corrida, não?
Um pouco. Eu sinto que há necessidade de estar junto às pessoas. Uhum. Durante os últimos anos, por circunstâncias diversas, a começar pela Covid, mas não só, é evidente, houve algum afastamento do governo relativamente às comunidades, e eu sinto que é minha obrigação ir ouvir as pessoas, perceber os problemas que têm, de maneira a podermos identificar soluções para esses problemas.
O Secretário de Estado já tinha assumido esta função 3 vezes, portanto é a 4ª vez. Realmente, a nível do Partido Social Democrata, era o responsável da coordenação do secretariado para as comunidades portuguesas, de maneira que, bom, apesar de ter estado afastado, entre aspas, da Secretaria de Estado, tem acompanhado os assuntos. Com o recuo, avançamos ou recuamos agora? Bom, vendo aqui uns anos atrás, por vezes temos a impressão que estamos cá fora, que há problemas que se mantêm, são endémicos agora.
Há questões em que avançamos, há questões em que nos atrasamos e que recuamos. Efetivamente, olha, temos muito menos alunos de português, por exemplo, do que tínhamos. Temos muito mais queixas nos consulados. É verdade que, por exemplo, no associativismo estamos a conseguir apoiar mais associações do que apoiávamos, isso porque é positivo.
Durante o período da Covid, muitas associações que desapareceram.
Muitas desapareceram e há outras, e há muitas que ainda não recuperaram, mas que ainda estão a lutar. A nossa aposta é exatamente, aumentou-se o volume de apoios, já neste ano, vamos continuar este ritmo e vamos tentar apostar exatamente na sensibilização de lusodescendentes para trabalharem nas associações lado a lado com os líderes mais antigos, com os mais velhos. Em qualquer caso, é uma área em que, vá lá, eu diria, começou a haver alguns sinais positivos, e a verdade também é que eu encontro cada vez mais jovens lusodescendentes envolvidos nas direções das associações. Mas, agora, temos problemas, é evidente.
Mas que tem pessoal, essas associações dirigidas por jovens de origem portuguesa já têm outro tipo de atividade, portanto, têm uma maior abertura, diria cidadã, relativamente aos países onde eles vivem.
Sim, porque respondem efetivamente a alguns novos interesses. Embora, curiosamente, temos países, eu dou muito este exemplo, na América do Sul, a melhor forma de conseguir cativar, mobilizar os jovens, os lusodescendentes, para a vida comunitária, é através do folclore. Exatamente o que se passava aqui há 20 ou há 30 ou 40 anos atrás. É a atividade que melhor mobiliza, ou seja, são alguns milhares de jovens, que têm dezenas e dezenas de grupos folclóricos, que efetivamente vieram para a comunidade. A maior parte deles não sabe onde é Portugal, nunca foi a Portugal. Parabéns. Portanto, temos aí alguns passos muito interessantes, é evidente, porém, que também temos o oposto. Também temos países. Ainda agora estive na Suíça e fui confrontado com um desaparecimento significativo de imensas associações. Isso não deixa de ser muito preocupante.
Sr. Secretário de Estado, há quem diga que um certo número de tradições já não os encontramos em Portugal, temos que vir à imigração para... Não, há quem o diga, talvez tenha uma razão de ser?
Em alguns locais tem. Em alguns locais tem. Não há dúvida nenhuma que a cultura popular vive-se de uma forma muito mais intensa cá fora do que lá. Embora continuemos a ter grupos etnográficos, grupos folclóricos, estudiosos da cultura popular, muito presentes, e deixe-me que lhe diga, eu estou a tentar, estou neste momento com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares, estamos a trabalhar num programa específico e já, exatamente virado para o apoio à cultura popular. Porque temos consciência que por essa via nós vamos conseguir chegar a muito jovem, não apenas aos mais velhos, mas também a muito jovem.
Sr. Secretário de Estado, aqui em França, Bordeaux, a Paris, hoje vai passar aqui o seu dia, não é? Entretanto, no seu programa aparece a assinatura de atos de homologação dos apoios anuais às associações portuguesas. Portanto, temos duas áreas consulares, Bordeaux e Paris. Concretamente, o que é que foi assinado, se podemos resumidamente apresentar os eixos principais destas...
Foram assinados os contratos com uma série de associações, incluindo aqui de Pont-au-Combo, uma associação que conheço há muitos anos e que produz este trabalho fantástico, não apenas nesta vertente recreativa, mas sobretudo na vertente do ensino e do apoio social. É um trabalho notável que aqui é feito, e há várias associações aqui na Grande Paris, em França em geral. Só ontem estamos a falar de um valor superior a 250 mil euros destinado a, como eu digo, umas dezenas de associações que de facto produzem um trabalho interessante. É claro que eu sei que temos um desequilíbrio muito grande entre Paris, a Grande Paris, e o resto de França. Essa foi uma questão, por exemplo, que eu trouxe de Bordeaux.
E que provavelmente vai encontrar em Dijon.
E vou encontrar muito mais, muito mais, muito mais. E então, se for à Argentina, onde nenhum projeto foi apoiado, evidentemente, esses são os aspectos que nós vamos corrigir no futuro, não é? Agora, a verdade é esta, nunca foi distribuído tanto dinheiro, nunca foi dado tanto apoio ao movimento associativo como neste momento.
Ora, precisamente o movimento associativo, Sr. Presidente Cipriano Rodrigues, muito obrigado, obrigado porque somos, abriu-nos a sua casa, de maneira que já lá vão 49 edições dentro, bom, aqui, da festa. Em breve vai surgir o cinquentenário da associação. De maneira que é o que sabe como a associação não vive do passado. De maneira que ela tem uma responsabilidade acrescida agora.
Sim, é por isso que nós cada vez temos mais jovens dentro da associação, para que haja uma continuidade do trabalho que foi feito por pessoas como eu e outros, que éramos todos manuais. Por isso, a associação começou há 49 anos à volta de um assador e começámos a partir daí com um grupo folclórico, e os franceses perguntaram: o que é que vocês estão a fazer? Estamos a fazer a festa. E o que é como festa? Festa franco-portuguesa. E ficou a festa franco-portuguesa. Isto foi há 49 anos, num terreno que está ali ao lado da Polícia Municipal. Fizemos já 2 anos seguidos, e em 1977, quando Jacques Auclair ganhou a municipalidade de Pont-au-Combo, abriu-nos aqui a porta do parque, que era mais pequeno que hoje, nós entramos aqui dentro dos carros. E desde essa data a esta data, a festa foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje estamos quase no máximo, não podemos ir mais longe, somos todos voluntários e amadores. Mas queremos que os nossos jovens, os meus filhos, os meus netos que estão lá dentro, e de outros, querem que continuem com este trabalho. Pessoas como eu, o Mário e outros, alguns já morreram, outros já cá não estão, outros abandonaram. Portanto, dos velhinhos, só cá estou eu. Portanto, espero que todos estes jovens que nós temos dentro, que recuperamos no Instituto dos Ófano, é muito importante dizer que a nossa escola, nós recuperamos dirigentes, novos dirigentes dentro, motivamos para que eles façam parte da nossa coletividade, e é isso que se passa. Os nossos dirigentes hoje, eu tenho quase 73 anos, o resto é toda à volta de 50, e temos pessoas com 18 anos, que são oriundos da escola do nosso Instituto, e continuam o nosso trabalho, e continuamos a inovar com a juventude, que é muito importante.
Mas, Cipriano Rodrigues, ao mesmo tempo é importante a parceria que há com os governos portugueses, porque aí já pode dizer sucessivamente, porque este Instituto Lusófono, aí estamos a falar do ensino da língua portuguesa, Sr. Secretário de Estado, e aí há muita coisa para fazer, pois concretamente em França. Houve aqui a reforma do Liceu, o chamado BAC, que em Portugal chama-se o 12º ano, onde o português desapareceu praticamente todas as academias, a título experimental aqui na região parisiense e na Guiana. A Guiana compreende-se porque é uma fronteira com o Brasil. Há acordos, de maneira que vou-lhe fazer a pergunta: quando é que vai ser reunida essa comissão mista luso-francesa? Aí terão que ser os dois ministros da Educação. Sr. Secretário de Estado.
Meu caro Arthur, Eu devo dizer que essa é a área em que eu, que eu parto mais preocupado aqui de França. De facto, fui confrontado com um conjunto de informações que são muito sérias, são reveladoras de uma perda clara de influência da língua portuguesa em França, sobretudo a nível das escolas, e de facto concluo que os últimos acordos não estão, efetivamente, a resultar. Não estão a resultar. Vamos ter de falar, todos, mas pior do que isso, deixe-me que lhe diga, é que infelizmente na Suíça, em 8 anos, perdemos 5 mil alunos. No Luxemburgo, perdemos 1000. E, portanto, é extremamente preocupante o que está a passar na Europa. Fora da Europa, os sinais são completamente diferentes. Estamos a crescer muito em variadíssimos países, na Venezuela, na Austrália, nos Estados Unidos, Canadá menos. Mas, efetivamente, temos aqui problemas. Vamos ter de repensar tudo isto. Eu estou já a olhar para os novos países de imigração, é bom dizer, a Dinamarca, a Noruega, os Emirados. Temos de ter lá professores, mas temos aqui o problema destes países tradicionais e este problema é gravíssimo. A senhora coordenadora de ensino está já, tem já algumas orientações para começar a repensar alguns horários. Há locais em que temos turmas muito pequenas, temos de as atender num sistema novo, baseado no chamado e-learning, que é um sistema em que as pessoas trabalham misto à distância, misto presencialmente, e portanto espero que consigamos vir a ter melhores resultados no futuro, mas eu não tenho ilusões. As mudanças neste domínio fazem-se lentamente e por isso é que me preocupa, porque realmente fomos perdendo muito, demasiado.
Sr. Secretário de Estado, há alguns meses atrás tive a ocasião de entrevistar um responsável da Cátedra de Português numa universidade em Dakar, Senegal. Ele tinha-me dado uma informação da altura que depois o Sr. Embaixador aqui em França confirmou. O nível de todos os graus de ensino há 30 mil alunos no Senegal. Isto vai desde o primário, secundário, liceu e universitário. Há o dobro praticamente de alunos de português no Senegal que há em França. Bom, mandar a qualquer coisa que se passa aqui, não é? E no entanto a comunidade lusófona no Senegal, bom, é nitidamente inferior à existente aqui.
Sim, não há comparação possível, não é? A questão é que no Senegal há uma aposta das autoridades locais por razões de estratégia, tendo em consideração, por um lado, os vizinhos, por outro lado, a relação histórica, sobretudo, de uma região de Senegal que se chama Casamansa, com Portugal, não é? E, portanto, eles foram por aí e, como digo, é uma aposta estratégica. A Venezuela é igual. Exatamente igual.
Na Venezuela, a comunidade está a passar uma situação difícil social, isso tem a ver com o tipo...
Isto tem a ver com os fatores.
Com a situação interna do Senegal, mas enfim. Sr. Pedro Rodrigues, aproveitar, está aqui o Sr. Secretário de Estado, talvez uma reivindicação, talvez um conselho, não fosse a mínima ideia. Não leva mal a pergunta que eu lhe faço, mas...
As reivindicações são sempre as mesmas, queremos mais apoio. O governo português já nos apoia e bastante, mas nós, para continuarmos o nosso trabalho e fazer um trabalho de mais qualidade, pedimos sempre mais apoio, mas o Estado português, desde 2017 a esta data, tem-nos ajudado muito mais que antigamente. Desde que foi assinado aquele protocolo de cooperação, o Estado português, ultimamente, via a DGACP, tem-nos ajudado bastante, ao qual eu agradeço.
Sr. Secretário de Estado?
Continuaremos. Espero. E, sobretudo, para mim, o que me importa é os resultados. Às vezes nós apoiamos certas associações, depois não vemos os resultados. E por isso aqui vemos-los e eu fico muito feliz por isso.
Porque o nosso investimento máximo, temos várias atividades, é na escola. Temos atualmente 214 alunos entre pequenos, grandes e adultos, cada vez há mais casamentos entre franceses e portugueses. O nosso maior investimento a nível de investimento é na escola e todas as outras atividades também, mas a escola é o número um. E o social? O social rouba-nos uma grande parte de tempo. Rouba não, porque é aquilo que eu gosto. Nós utilizamos uma grande parte do nosso tempo no social e é aí que temos que ir buscar investimentos fora para podermos fazer essa parte.
E daí é a realçar o trabalho que vocês levam a cabo com a Santa Casa da Misericórdia de Paris.
Sim, senhor. A Santa Casa da Misericórdia de Paris, que foi com eles que nós começamos aqui há uns anos largos atrás, só, as pessoas têm fome todo o ano, só fazíamos para o Natal e para a Páscoa. E desde que chegou o Covid e aquela crise financeira antes do Covid, foi em 2008, a partir daí acentuou-se muito e as nossas, o nosso intercâmbio com a Santa Casa começaram a ser cada vez maiores e hoje em dia, como disse, a nível alimentar ajudamos muitas, muitas famílias. E o que faz mal ao coração é os jovens pequeninos, quando os pais vêm com eles à nossa sessão e vimos que eles têm fome, é muito grave, faz muito mal ao coração.
Já sou secretário de Estado, de maneira que, bom, começou pelo Brasil, agora, como eu disse, a Suíça, a Alemanha, Luxemburgo, França, mas ouvi dizer que das próximas semanas vai, como fazia antigamente, que são os 5 continentes parecidos, não há fronteiras.
Não há fronteiras, não há diferenças, as comunidades para mim são tratadas de forma igual, infelizmente não posso estar em todas, ou com todas, mas tentarei ir ao maior número possível, sobretudo nesta fase inicial. Efetivamente, a seguir irei para a Venezuela, depois para os Estados Unidos, para o Canadá, para Macau, voltarei entretanto à França e temos muito, muito para fazer, temos muitas pessoas para ouvir, estou a reunir também com os conselheiros das comunidades, é bom dizer que o seu papel é muito importante.
Está previsto o plenário para o dia 9 de outubro.
8, 9 e 10 de outubro.
Deste ano.
Deste ano será o plenário em que será feita a instalação dos conselhos regionais, das comissões temáticas e o conselho a partir daí ficará a funcionar em pleno.
Sr. Secretário de Estado, quando passar por Macau, saúdo os meus colegas da Rádio Macau, porque ainda estou acordado
muitos,
do encontro
muitos.
Que José Sário organizou com a imprensa. Entre outros, fomos aqui alguns da França e por aí fora. Obrigadíssimo.
Obrigado.
Sei, vocês vão ter o almoço, mas...
Já agora queria pedir um favor ao nosso Secretário de Estado, um serviço indireto. Nós para onde festejamos a 50ª Festa Franco-Portuguesa, nunca cá tivemos representante nenhum do Estado. Estou contente de ter aqui o nosso Secretário de Estado. Queria ver se era possível termos cá o Presidente da República. Ao fim de 50 anos merecíamos, com o trabalho que nós fizemos, merecíamos ter aqui o representante de alto nível, porque o nosso trabalho está aqui, não é só aqui, em toda a cidade de Montaucompo, na região de Paris. Nós fomos a primeira decisão a fazer curso de português 1979. Por isso, o Secretário de Estado, fica aqui um apelo da minha parte para ver se consegue trazer
o nosso
Presidente, o Sr. Marcelo
Rebelo de Sousa. Eu levo a mensagem, quer para o Sr. Primeiro-Ministro, quer para o Sr. Presidente, com certeza.
Fico-lhe agradecido.
Obrigadíssimo então.
Obrigado.
E boa continuação, quer dizer, Sr. Secretário de Estado, até uma próxima e quando houver alguma coisa vamos ligar para si diretamente, se não vem inconveniente isso.
Claro que sim, terei muito gosto e desejo-vos muito sucesso na Rádio Alfa.
Muito obrigado. E dentro de alguns instantes vamos contactar Mário Carrilho. Mário Carrilho, fundador, um histórico da imigração, eu quase ia dizer, temos muitas histórias para contar, tanto mais que ele e outros foram iniciadores, isto nos anos 70, a princípio, finais dos anos 60, princípios dos anos 70, de comitês de apoio aos desertores e refratários da guerra colonial. Mandar cá todo um historial da comunidade portuguesa, passou aqui por Montaucompo, e vendo aqui o que se passa em Portugal atualmente com 50 deputados da extrema-direita e muita gente diz, antes é que era bom, dá para refletir, de maneira com o Mário Mesquita, dentro de alguns instantes vamos fazê-lo. Obrigadíssimo aos dois. Paulo Pisco. Boa tarde, antes de mais.
Da Rádio Alfa.
Ora, Paulo Pisco, reeleito não foi fácil, mas podemos dizer que estas eleições foram renhidas, foi?
Sim, estas eleições foram renhidas porque há um novo fator, e esse novo fator foi o aparecimento de um partido de extrema-direita, que é, no fundo, uma certa contradição e que eu acho que não tem honrado a nossa democracia. Nós temos visto, pela forma como aqueles que se afirmam patriotas têm sido aqueles que têm arrastado mais o nome de Portugal na Assembleia da República, e eu acho que todos nós devemos refletir relativamente àquilo que se tem passado.
Deixa, Paulo Pisco, vamos já refletir. 2019 eram 2 deputados. 2022 eram 12. 2024 passou para 50. Agora sabemos, entre 2019 e 2024 era o Partido Socialista que estava no poder. O que é que se passou? O que é que pode justificar precisamente que pessoas que são alento do antigo regime, que dizem que antes é que era bom e não sei o que é o certo número de valores, e põem em questão o certo número de valores, e que são... Há uma tendência racista, xenófoba, e vimos isso a propósito, foi estes dias no Parlamento, a propósito de afirmações xenófobas. da parte do líder do partido de extrema-direita. Era o PS que governava, Paulo Pisco. Temos a dificuldade de compreender o que é que levou os eleitores a irem para esse lado.
Eu sei, eu tenho uma explicação muito minha, muito pessoal, relativamente a este assunto. O partido de extrema-direita tem uma retórica racista e xenófoba contra os estrangeiros. Além do mais, tem uma retórica que se afirma pela contestação que eles fazem permanentemente à corrupção. Acontece que houve algo de muito estranho e que não devia ter acontecido na nossa democracia, porque em 2022 o Partido Socialista ganhou com uma maioria absoluta. Mas desde logo aquilo que se verificou é que passou a haver uma ação como se quisessem dar cabo e derrubar o governo do Partido Socialista, e que teve o seu epílogo quando agora, em novembro do ano passado, a Procuradoria decidiu pôr o nome de António Costa, dizendo que ia abrir um inquérito particular. E isso criou uma sensação de corrupção relativamente às pessoas do governo, que na realidade não existe. E nós hoje sabemos que é algo que não existe.
Peço desculpa, isso foi no dia 7 de novembro, se eu me lembro bem, e hoje já é dia 19 de maio, e as acusações precisas contra António Costa ainda não apareceram.
Não apareceram. E é absolutamente inaceitável para a nossa democracia que o nome do Primeiro-Ministro que foi posto naquele processo tenha levado à dissolução da Assembleia da República, a novas eleições, com tudo o que isso significa para a nossa democracia, mas também para o erário público, e que ainda hoje o Primeiro-Ministro nem sequer sabe do que é acusado, nem sequer foi ouvido. E que depois há também juízes que têm dito que as acusações, não apenas em relação a António Costa, mas também em relação ou outros dos que tinham sido tomados como arguidos, não têm consistência nenhuma. E portanto, nós estamos aqui perante um golpe de Estado judicial.
E ao mesmo tempo, o Partido Socialista era maioritário e nada obrigava o Presidente da República a dissolver a Exatamente. Assembleia da República. Isso Exatamente. É outra história. Paulo Pisco, já temos em linha, digamos, uma figura histórica da comunidade portuguesa. Espero que ele não leve a mal. Mário Castilho, boa tarde.
Boa tarde, Artur Silva. Um grande abraço, Paulo.
Ora, Mário, não quero voltar 49 dias atrás, mas podíamos voltar, porque ainda estou a recordar dos velhos tempos, não sou anticombatente, que as coisas sejam ditas, não digo ao tempo volta para trás, longe disso, temos que ir mais para a frente, mas ainda estou recordado quando em Ponta Combo e não só, meia dúzia de carolas decidiram criar esta associação, porque paralelamente havia outra temática, era de apoiar os jovens desertores e refratários que chegavam aqui à França. E aí, Mário, tiveste um papel importantíssimo.
Ótimo, Silva, isto é verdade. Naqueles anos, em antes mesmo do 25 de Abril, começámos uma luta discreta e escondida de muitos portugueses, porque os portugueses naquela altura não podemos dizer que éramos todos democráticos. Éramos, mas uma grande parte ainda era mesmo fascista. Eu recordo-me perfeitamente em Ponta Combo, que era muitas vezes criticado pelas minhas posições, mas eu fui sempre em defesa dos portugueses e da liberdade e dos jovens que não quiseram fazer a tropa naqueles anos para defender o governo, a ditadura de Salazar e de Caetano, foi sobretudo para defender os jovens que emigraram e não serem obrigados a ir para a tropa. Eu recordo-me perfeitamente dessa altura. Mas, sobretudo, quando criámos a associação em Ponta Combo, foi também para lutar contra a exploração dos portugueses que trabalhavam na construção civil. Eu recordo-me perfeitamente, como fosse hoje, era ali numa grande empresa da construção em Roissy-en-Brie, que havia uma exploração total dos nossos compatriotas. Foi por essa razão, e os sindicatos não defendiam os portugueses nessa altura, e foi por isso que nós criámos a associação, para poder defender os nossos compatriotas.
Paulo Pisco, não há estas histórias de imigração que era necessário salvaguardar, valorizar, porque isto faz parte da história de Portugal e da história da França, não é? O que é que um deputado pode fazer para que aquilo, as lutas que tiveram aqui, que decorreram aqui, o que é que se pode fazer? O que é que pode fazer a Assembleia da República?
Eu acho que uma das coisas que deve ser feita é o registro de todas estas memórias, o registro de todos os elementos que têm a ver e que compõem a história da imigração portuguesa. E o registro desses momentos que são importantes para que nós percebamos aquilo por que os portugueses passaram encontra-se muito depositado nas associações. Eu acho que seria da maior importância, e chegou a haver no tempo de Luís Carneiro uma intenção nesse sentido, que eu sempre defendi e que apoio e que eu espero que possa vir a ser feita, que as associações, que têm tido sempre um papel fundamental na história da nossa imigração, porque são os lugares onde nós podemos encontrar as histórias dos portugueses por diversas razões, como aquela que agora o Mário Castilho aqui foi referiu relativamente à defesa dos trabalhadores portugueses aqui na construção, porque obviamente havia muita exploração. Isso são partes da nossa imigração que ajudam a compreender muito daquilo que foi o nosso país em Portugal, mas também o nosso país aqui na imigração. E é fundamental ir recolher essas memórias para que elas não se percam, porque não é o caso da Associação Ponto ao Combo, felizmente, mas há muitas associações que, por vezes, agora como aconteceu durante a pandemia, que acabam por fechar as portas e toda a sua história riquíssima desaparece também quando isso acontece.
Ora, Mário, voltamos a ti. Conheceste, como eu, dezenas de governos em Portugal. Conhecemos duas dezenas, no mínimo, de secretários de Estado da comunidade portuguesa. E por aí afora, de todas as tendências, é isso sobretudo, bom, tivemos o PSD, o PS, CDS, etc, etc, etc. De maneira que, se voltamos um bocadinho atrás e vendo tudo aquilo que se passou, a pergunta que eu faço é eu faço o advogado do diabo, a Mário, de propósito, finalmente, será que houve algum secretário de Estado das comunidades que olhou devidamente e considerou devidamente a comunidade aqui? Eu falo aqui da França, é isso que conhecemos melhor.
Arthur, eu tenho uma ideia muito, talvez um bocadinho diferente, e talvez diferente também do Paulo. Eu conheci, como tu, vários secretários de Estado, vários governos. É verdade que talvez nenhum secretário de Estado, alguns conhecem perfeitamente, entre outros, a Cesário conhece perfeitamente os problemas da imigração, não podemos dizer o contrário. Mas entre as promessas e o que se fazem, e as coisas são diferentes. Eu penso que o problema está na representação nacional. Se nós tivéssemos mais deputados na Assembleia da República, que os portugueses votassem mais para a Assembleia da República, porque temos que dizer a verdade, os portugueses e os estrangeiros não estão inscritos totalmente todos, nem se importam das eleições. Isso é um problema da democracia. Talvez os partidos políticos tenham uma grande responsabilidade, porque durante estes 50 anos também nada fizeram, desde 25 de Abril, para que os portugueses pudessem votar, porque eles tinham medo, justamente, tinham medo. E tinham medo porquê? Porque o PS e o PSD tinham a mão, um bocadinho a mão na comunidade portuguesa no estrangeiro, e para eles não havia essa vontade política para poder dar votos aos portugueses no estrangeiro. Hoje talvez já estejam dispostos, mas para estarem dispostos tem que os portugueses se inscreverem, votarem e depois termos mais deputados a representar a comunidade portuguesa na Assembleia da República. Eu penso que o problema está aí.
Paulo Bispo, uma resposta rápida. Se
uma resposta muito rápida, mas que me parece que é uma oportunidade para fazer um apelo muito importante, uma vez que o Mário Castilho falou da participação cívica. Eu acho que este é um momento para apelar aos nossos compatriotas para participarem nas eleições para o Parlamento Europeu, que vão ser
dia 9
de junho.
Na comunidade, dia 8 e dia 9.
Pronto, dia
voto,
8 e dia 9.
Voto presencial nos consulados.
Voto presencial, ou votam aqui para as listas que são candidatas em França, mas é muito importante que os portugueses estejam conscientes de que os partidos de extrema-direita querem dar cabo da Europa. Muitos deles estão associados à Rússia, como ainda há muito pouco tempo ficámos a saber, porque há canais que procuram influenciar as eleições europeias, favorecer aqueles que são contra a União Europeia. Destruir a União Europeia é destruir aquilo que se conquistou de mais importante, que é o direito de circular livremente, de residir, de trabalhar num país do estrangeiro. Os portugueses construíram a Europa, os portugueses, apesar de cidadãos europeus, não deixam de ser estrangeiros, e os partidos de extrema-direita não são só contra a União Europeia e tudo aquilo que se conquistou, são também contra os estrangeiros. E mais tarde ou mais cedo, os estrangeiros, aqui em França, e como nós já vimos também na Alemanha e noutros países, se nós não combatermos a extrema-direita, que tem destruído, tem criado uma imagem degradante da nossa democracia também em Portugal e também aqui em França e noutros sítios, e na Alemanha, agora vimos agressões de pessoas da extrema-direita contra pessoas que fazem campanha para o Parlamento Europeu, e isso não é aceitável. Nós temos de defender a democracia, temos de defender os valores da tolerância entre todos e o respeito por todos e, sobretudo, o respeito pelos estrangeiros.
Bem, efeito, isso é uma luta em Portugal, é uma luta aqui. Alguém disse que a liberdade é um combate cotidiano, nunca nada está garantido. Ora, a nível do ensino da língua portuguesa, nada está garantido também. António Oliveira, boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco. Secretário-Geral da ADU-PBA, que há décadas luta precisamente pela defesa do ensino de português aqui em França. Podemos dizer que o ensino de português levou uma machadada com a reforma do liceu e do BAC?
Do BAC, sim, efetivamente, portanto, com uma nova reforma, antigamente os alunos podiam optar pela LV3 em segundo e depois inverter, a LV3 passava a ser uma LV1 em terminal, e isso trazia muitos, muitos alunos. Hoje em dia a LV3, enfim, é um coeficiente pouco significativo e isso atrai poucos alunos e, portanto, houve uma perca enorme de alunos, efetivamente, no secundário.
Ora, aliás, perca de alunos, tenho aqui um pai de alunos que teve imensas dificuldades para que os filhos pudessem aprender o português aqui em França. Carlos Gonçalves, boa tarde e obrigado por ser direto connosco.
Boa tarde, boa tarde.
Ora, Carlos Gonçalves, relembra, foi secretário-geral das comunidades portuguesas, foi deputado do PSD pelo Círculo da Europa. O seu testemunho pessoal, porque foi um combate enorme para que os seus filhos pudessem ter acesso à língua portuguesa.
Foi um combate enorme e depois, independentemente de no ensino básico e primário, não tendo tido a oferta que lhes permitisse aprender o português, tendo ido para uma entidade associativa, depois o problema é que não havia continuidade a nível do colégio e depois, como é evidente, não havendo continuidade, muitos dos alunos, daqueles de origem portuguesa que partilhavam a sala de aulas com os meus filhos, a maior parte deles, não havendo continuidade, os pais acabaram por pôr as crianças a aprender outra língua, uma oportunidade perdida, e estamos a falar de um departamento que é o departamento do Val-de-Marne, em que a nossa comunidade tem uma presença significativa e cuja oferta da língua francesa no ensino oficial francês é muito reduzida e, como é evidente, deve merecer, particularmente das autoridades francesas, porque os portugueses vivem aqui, pagam os seus impostos, têm hoje peso político e, sinceramente, tem que haver aqui uma articulação também com Portugal, no sentido que a língua portuguesa deixe de ser uma língua de imigrantes para imigrantes, e este é um combate que não pode ser só feito pelos governos, tem que ser feito também pelas pessoas, nomeadamente pelos cidadãos que aqui residem, porque têm que realmente no plano político interpelar aqueles que os representam nos órgãos políticos, tanto em França como em Portugal, daquilo que é a situação do ensino e da oferta do ensino da língua portuguesa, para bem, como é evidente, da língua portuguesa e da própria França.
Aí os direitos locais têm uma importância extrema, porque, por exemplo, é só o nível das municipalidades, elas têm a responsabilidade do ensino primário, não é?
E claramente.
E não só, mas também.
Claramente.
Mas agora uma pergunta, vou fazer o advogado do diabo, Carlos Gonçalves, o que é que o secretário de Estado, que foi, pôde fazer avançar, os franceses chamam-lhe o schmilblick? Como é que será? Enfrentou dificuldades até mais não?
Eu fui secretário de Estado pouco tempo na questão do ensino do português. Eu tinha um ministro, que era o ministro António Monteiro, que tinha uma visão muito particular e de conhecimento desta questão. E nós tivemos logo um primeiro problema com o ensino do português no estrangeiro, tinha a ver com a data dos concursos. A data dos concursos obrigava que muitas vezes os professores eram postos e começavam a exercer funções da docência já muito tarde, com o início do ano letivo a decorrer, o que na relação com as autoridades francesas a nível da escola era extremamente complicado. Este foi o grande assunto que eu tive enquanto fui secretário de Estado. Mas nos meus anos em que exerci funções de deputado da Assembleia da República, e muito particularmente na última legislatura em que estive, combati claramente sobre a questão da PECA de Estatuto de Língua Portuguesa como língua de especialidade no fim do secundário. Tive duas reuniões na Assembleia Nacional Francesa, estive no Senado, tive até algum diferendo com políticos franceses, mas o que é engraçado é que nesta questão, e está aqui o António Oliveira, da perca de estatuto da língua de especialidade, como, digamos, um teste, vejam bem, um teste na região de Paris, eu tive o apoio de deputados de outras áreas políticas, nomeadamente das outras zonas de França, que não compreendiam como é que o português perdia esse estatuto quando estava em concorrência com línguas como o alemão e como o italiano. E, portanto, é aquela questão do estatuto, e nós temos que impedir que isto se mantenha, porque isto também limita muitas vezes a vontade dos pais, muitas vezes são casais mistos, no ensino da língua portuguesa, e nós temos que deixar de ser uma língua de imigrantes para imigrantes, e aqui a colaboração tem que ser de todos. Isto não pode ser a causa de um professor, não pode ser a causa de um político, não pode ser a causa de um animador de rádio. Isto é uma causa de todos os portugueses que residem em França, nomeadamente com a implicação clara de quem deve, que é o Estado português dentro das suas prioridades, e o Estado francês também naquelas que são as suas prioridades.
Aliás, não é por acaso que circulou uma petição: les élèves d'aujourd'hui seront les enseignants de demain. Isto tem a ver com certo número de aulas portuguesas que havia no departamento 91, mas enfim, uma última pergunta para vocês, e peço uma resposta rápida. Começamos com o Paulo Pisco, o secretário de Estado, José Sáris, esteve aqui, secretário de Estado das Comunidades, e perguntei-lhe quando é que ia ser reunida a comissão mista luso-francesa, e disse, mas que seja um alto nível, é como quem diz, os dois ministros da Educação. O que é que o deputado do Partido Socialista eleito pelo Ciclo Europa vai fazer nesse sentido?
Eu acho que, em primeiro lugar, a questão tem que ir para além dos ministros da Educação, tem que ser ao mais alto nível, isto significa entre o Presidente Macron e o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Porque é essa a forma de fazer entender às autoridades francesas aquelas reivindicações que tanto o António como o Carlos aqui referiram sobre o Estatuto da Língua Portuguesa, que nós não podemos permitir que ele se degrade. E, efetivamente, tem havido alguma desconsideração relativamente à língua portuguesa, e nós todos, digo todos os oficiais em termos de nacionais e em termos franceses, toda a comunidade se deve mobilizar para que a língua portuguesa tenha o lugar que merece a nível global, porque é uma língua global e não é uma língua de imigração.
Obrigado, Paulo Pisco. Teremos a ocasião quando o debate, espero bem, chega à Assembleia da República. António Oliveira, rapidamente.
Só para que as pessoas compreendam, por exemplo, Champigny, como sabem, Champigny, a terra de chegada dos milhares portugueses, em Champigny havia 3 liceus e 4 colégios, atualmente só há aulas num liceu e os colégios já não há aulas. Portanto, portanto aí está o problema. É que hoje em dia há em certas escolas primárias o ensino de português e depois não há continuidade, como referiu o senhor Carlos Gonçalves, portanto não há continuidade no secundário. E eu penso que é efetivamente extremamente importante que o protocolo que foi assinado nos anos 70 seja respeitado. E eu penso que por parte da França não há esforço, o esforço não tem sido a ser feito, e eu acho que está na altura, efetivamente, de que os ministros, os governos se reúnem.
Mário Castilho, obrigadíssimo, peço imensa desculpa. Entretanto, bom, penso que falámos de problemas com os quais estiveste confrontado.
Mas é muito importante, Arthur Silva. Muito obrigado e obrigado aos ouvintes da Rádio Alfa.
Uma boa festa
esta tarde. Um abraço, Arthur.
É verdade, e temos solinho, não só. Até muito breve, Mário. Até muito breve.
Um grande abraço.
Carlos Gonçalves, restam-nos 2 minutinhos para terminar esta primeira hora de emissão. Tem responsabilidades a nível do Partido Social Democrata. Temos o secretário de Estado, quarta vez que assume o cargo, conhecem bem a imigração, de maneira que no capítulo do ensino da língua portuguesa vai empurrar com os dois pés?
Olha, em primeiro lugar, permita-me, continuando a conversa, que para terminar e concluir é o seguinte: nós vamos ter em França, também vamos ter em Portugal, eleições europeias, mas muitos dos portugueses em França já votam nas eleições europeias em França. Depois vamos ter em 2026 as eleições municipais, e vamos ter as eleições legislativas e as eleições presidenciais.
Aqui em França.
E, portanto, eu hoje não exerço nenhum cargo político, não sou deputado, e aqui em França voltei a ser um cidadão comum, e, portanto, podem contar comigo na mesma. E nesta matéria acho que vamos ter aqui 2 anos charneira para que esta questão do ensino da língua portuguesa seja um tema que a nossa comunidade, os nossos políticos franco-portugueses possam introduzir nos debates de campanha. Até porque em França o sistema eleitoral são círculos nominais e como tal, até os próprios deputados têm uma grande preocupação daquilo que é a população que eles representam em territórios muito distintos. E portanto, nós temos de ter capacidade nestes 2 anos, todos em conjunto, independentemente da cor política e partidária, pois podemos dividir-nos em tudo o resto, mas nesta matéria nós temos de estar unidos. Só nos devemos dividir quando as coisas já estiverem bem. Normalmente é assim. A gente, quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é burro ou não tem ética, é igual. Enquanto o bolo não estiver confeccionado, nós não vale a pena começarmos aqui à esquerda e à direita, nós temos aqui no sentido de defender aquilo que nos distingue do cidadão comum em França, que é o ensino da língua portuguesa. Sobre o atual governo, o Dr. José Cesário, deputado de Estado das Comunidades Portuguesas, é talvez o político português ligado às comunidades que melhor conhece as questões do ensino do português. Ele sabe a situação do ensino português em França e no mundo, conhece a responsabilidade do Estado português e quer acreditar que no Camões o ensino do português no estrangeiro passa a ser novamente uma prioridade para bem de Portugal, para bem dos portugueses e para bem daquilo que é a nossa afirmação no mundo, e a Rádio Alfa é uma das que contribui para essa afirmação.
Aqui continuamos e esperamos igualmente a vossa colaboração. António Oliveira, relembro, secretário-geral da ADPBA, e sabem que os microfones estão abertos para isso.
Obrigado à Rádio Alfa mais uma vez, estamos sempre convosco. A informação é importante que ele passe junto dos pais, é muito importante.
Cá estamos nós e queríamos relembrar que dizemos isso já antes do final do ano. Há questionários que têm que circular nas escolas, se os diretores das escolas
comissões
não deram...
Comissões de pais, os nossos pais de alunos têm que integrar as comissões de pais das escolas, e desculpe lá o Arthur estar a meter isto assim.
Não, completamente, vamos a isso. Obrigadíssimo, e Manuel Alexandre, que está do outro lado, voltaremos a seguir ao Jornal das 13.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao Direto em Ponto, com hoje a musiquinha. A musiquinha vai ser assim, pelo menos até as 8 de hoje. Agora relembro, Passagem de Nível, neste domingo, dia 19 de maio, emissão com redifusão na noite desta para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E já agora bye-bye, uma maneira de falar. Bonjour a todos os nossos ouvintes da região de Lyon, com efeito, relembro, a Rádio Alfa e difundida também a DAB+, chamo-lhe aqui o Rádio Digital, em Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, mas igualmente em Mónaco e Provence-Alpes, Côte d'Azur e Lyon. Um grande abraço a eles, na medida em que vão ter a oportunidade no dia, concretamente dia 22 de maio, às 19 horas, Vila Gilet, a ser um debate, uma conversa entre ficção e não ficção, para interrogarmos precisamente as narrações e as memórias da história portuguesa. 2 historiadores, Vítor Pereira e Irene Pimentel, e uma dramaturga portuguesa, quer dizer, a Isabel Figueiredo. Mas começamos com a historiadora Isabel Pimentel. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Irene Pimentel, eu percebo.
Obrigadíssimo. Ora, Irene Pimentel,
não está mal.
Precisamente dia 22 de maio, não sei, para já esta conversa, a conversa tem muito que se lhe diga, na medida em que sabemos que em Portugal esta questão da memória da história portuguesa para já não é pacífica e demorou anos e anos até que se aceite que temos um dever de memória, uma responsabilidade de memória. O que é que pensa?
Memória, eu chamaria trabalho de memória. E o trabalho de memória, ao fim e ao cabo, o que é? É a história, não é? Porque a memória tem a ver com o que nós nos lembramos, do que nós vivemos no passado. A história tem a grande vantagem de corroborar, de comparar vários testemunhos, várias memórias diferentes, para chegar o mais possível a uma verdade, que nunca será absoluta, será sempre relativa, mas isso é o trabalho da história, digamos.
Ora, precisamente, o livro eu tinha aqui à minha frente, consegui recuperar com alguém que me trouxe o livro de Portugal do 25 de abril de 1974 ao 25 de novembro de 1975, episódios menos conhecidos, temas e debates, foi publicado Temas e Debates, uma chancela da Bertrand. Ora, estes episódios menos conhecidos é em grande parte a sua vivência pessoal?
É da minha vivência pessoal e do que fui, digamos, investigando. Eu estava recentemente a fazer um livro, aliás, que ainda sairá só para o ano, sobre o relacionamento entre a PIDE-DGS e os serviços secretos das democracias europeias, por exemplo, a CIA, o CDSE francês, e achei muito interessante verificar que o 25 de Abril foi uma completa surpresa para esses serviços secretos que estavam em Portugal e para as embaixadas, nomeadamente a francesa. O que significa que o 25 de Abril foi um processo completamente nacional, português, e não teve interferência nenhuma de qualquer país exterior. E isso é um dos aspectos que eu acho que é muito interessante e que eu, ao fim e ao cabo, resolvi juntar algumas questões que normalmente não são muito faladas. Outra das questões é, por exemplo, o facto de a PIDE-DGS, a Polícia Política Portuguesa, não ter vigiado o MFA, ou seja, vigiou o MFA, mas não vigiou a pontos de saber em que dia é que ia ocorrer o golpe de Estado que depois ocorreu em 25 de Abril. Por outro lado, também não resistiu ao golpe de Estado, assim como, de uma maneira geral, o regime ditatorial de Marcelo Caetano também não resistiu. Houve um ou outro movimento militar a favor do regime, mas muito ténue, e em 19 horas o MFA, o Movimento das Forças Armadas, conseguiu derrubar o regime.
Aliás, relativamente à PIDE, queria lembrar o seu outro trabalho, o essencial sobre a PIDE, muito importante. Ora, precisamente neste festival Literatura Live, bom, é uma palavra bem francesa, mas enfim, é importante este vai e vem, porque, bom, podemos dizer que a história do 25 de Abril, felizmente que é o cinquentenário para aqui em França, façam inúmeros seminários, conferências e por aí afora, mas tem a impressão que a França precisamente passou completamente ao lado do 25 de Abril, ainda que no dia 26 de Abril, então aí tudo o que era revolucionários, sindicalistas e por aí fora, todos foram para Lisboa para ver como é que é, para contar como foi, não?
Está-me a fazer a pergunta a mim, não é?
Sim, Irene Pimentel.
Sim. O que aconteceu não foi logo no dia 26 de Abril, evidentemente, mas nos dias seguintes, nos meses seguintes, houve um chamado turismo vermelho, ou seja, um turismo, portanto, justamente de pessoas ligadas a partidos de esquerda, a grupos de esquerda, a sindicatos, a associações, que vieram de toda a Europa para perceber o que é que estava a passar em Portugal, porque o que estava a passar em Portugal não foi só um golpe de Estado no dia 25 de Abril. Esse golpe de Estado existiu e foi levado a cabo pelos militares, os militares do quadro da hierarquia intermédia, mas logo de seguida desenvolveu-se um processo revolucionário ou uma revolução. E logo no próprio dia 25 de Abril, porque a população, apesar de ser aconselhada a ficar em casa, foi para as ruas e desde logo aplaudiu o que o MFA estava a fazer. O 1º de Maio depois foi importantíssimo porque foi um autêntico referendo com os pés, ou seja, as eleições só seriam um ano depois, mas no dia 1 de maio de 74, milhões de pessoas foram para a rua, nas várias cidades e vilas portuguesas, aplaudir o derrubo do regime ditatorial e com a esperança que a guerra colonial fosse terminar.
Ora, Irene Pimentel, teve a ocasião de colaborar no livro Exílias ao Feminino, e foram diversas, precisamente essas exiladas, que passaram, se não me lembro bem, a Bélgica, a França, Luxemburgo e por aí fora, com a apresentação do livro e de debates. Que lições podemos tirar, não sei, dessa troca de opiniões e tudo com o público presente, precisamente com o livro Exílias do Feminino? O que é que destaca desses encontros, desses debates?
Olha, o que eu destaco, eu infelizmente só pude estar, devido a outras ocupações, só pude estar no Luxemburgo, mas as minhas colegas foram a Paris e foram a Bruxelas, e todas elas relevaram a importância que o 25 de Abril tem assumido em vários debates e conferências em França. O que eu mais relevo é, por um lado, um certo desconhecimento do exílio português e, sobretudo, da forma como o exílio foi vivido pelas mulheres que acompanharam os seus namorados ou os seus maridos, e acho que foi um aspecto muito importante que preencheu um vazio da história. Há certos exilados e exiladas que estavam noutros países europeus durante o regime de Salazar e de Caetano, e que ficaram também nos países onde se tinham exilado, embora com a possibilidade de já regressar a Portugal. E eu acho que foi esse encontro com os luxemburgueses, pelo menos no meu caso, com os portugueses que se mantiveram no Luxemburgo, que foi interessantíssimo e um debate muito rico.
Ora, Irene Pimentel, falemos um bocadinho da atualidade. 2019, dois deputados da extrema-direita racista e xenófoba. 2022, 12 deputados. 2024, 50 deputados.
Continua, no cinquentenário do 25 de Abril. Ainda
precisamente. Porque, ora, antes é que era bom. Onde é que nós estamos? Que país é esse? É verdade que já levam duas gerações depois do 25 de Abril, mas vemos igualmente que a nível europeu, e não só, a extrema-direita, com ideias mais do que cinzentas, cores, chame-lhe a cor da camisa que eles tiverem, uma coisa é certa, o que é que se passa a nível de europeu? Ficamos a nível europeu, mesmo em Portugal, o que é que se passa nesse país? Como é que é possível compreender que saudosistas da ditadura salazarista possam, ainda por cima, vimos o que aconteceu esta semana na Assembleia da República, com palavras de ódio, de racismo. Como?
Exatamente. Olha, eu acho que é um processo e uma linha, enfim, que está a ser, que está a ocorrer a nível mundial e sobretudo europeu, o que vai ter também muita influência nas próximas eleições europeias, não é? Agora, o grande problema é que essa xenofobia, esse racismo, é de certa forma de novo tipo. Ou seja, eu não acho que seja um saudosismo do período antes do 25 de Abril, no caso português. Acho que tem mais a ver com a influência externa de uma linha de extrema-direita que está desde as eleições em que Trump ganhou nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil, que se sente mais segura de poder dizer todas as frases criminosas que normalmente ela tinha tendência para esconder. Porque eu acho isto por causa de quê? Porque a extrema-direita, que, como muito bem disse, teve uma vitória muito grande com 50 deputados nas últimas eleições em Portugal, ao mesmo tempo é uma extrema-direita que não fala do salazarismo, não fala também da guerra colonial, fala sim do império colonial, fala da nacionalidade portuguesa, é sobretudo contra determinadas etnias minoritárias, no caso português não é tanto contra os negros, é sobretudo contra os ciganos e contra os imigrantes asiáticos. E tudo isso acontece ao mesmo tempo que há uma sondagem que foi levada a cabo agora na altura do 25 de Abril, em que 60% dos portugueses consideram o 25 de Abril como a data mais importante da história portuguesa. E se consideram a democracia o mais importante que foi conquistado em 25 de Abril, assim como o final da Guerra Colonial. Porque é que estas, por enquanto ainda é uma minoria, mas uma minoria bastante grande, de extrema-direita, tem a ver com outros aspectos. E eu acho que a forma tardia como surgiu em Portugal tem a ver com o próprio 25 de Abril, com a memória do próprio 25 de Abril. Ou seja, o processo da extrema-direita e da subida da extrema-direita em Portugal é mais tardio do que no resto da Europa, muito por causa, penso eu, do 25 de Abril e da forma como o regime ditatorial, racista, colonialista foi derrubado. Mas, infelizmente, estamos a seguir o trend, como se diz em inglês, maioritário na Europa, que é a extrema-direita, e através da exclusão, porque eles não têm praticamente ideologia, é uma ideologia sobretudo de exclusão, de eliminação do outro.
Mas, Irene Pimentel, paralelamente há um vazio. Há instantes estive aqui comigo o deputado do PS pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco, e disse, bom, entre 2019 e 2024, quem é que governou? Foi o Partido Socialista. De maneira que a minha pergunta é que nós sabemos que a extrema-direita, quer dizer, utiliza o pântano da precariedade, da miséria, das pessoas que estão completamente dessocializadas, entre aspas, não é? A sociedade deixa-as de lado. De maneira que isso não é o terreno fértil também para que a extrema-direita
se possa... Claro que existe um terreno fértil, senão a extrema-direita não estava à ascensão por todo lado. E não é só um caso português. É evidente que isso tudo existe. Agora, é em democracia que tudo isso se vai resolver. Eu não diria apenas que há um pântano, porque justamente é a linguagem da extrema-direita, está a ver? Considerar que tudo é um pântano, tudo é mau,
todos são corruptos e por aí fora, também dizem, a classe política
dizem é totalmente... Dizem que todos são corruptos, os políticos, e coisa que não é a verdade. Há corruptos políticos como há corruptos no resto da sociedade. E nós precisamos de políticos, e precisamos evidentemente de políticos que não são corruptos. De certa maneira, o que a extrema-direita quer, utilizando o populismo, dizendo que eles é que representam o povo contra os políticos, o que eles querem é serem os únicos políticos. O que eles querem? Os únicos políticos corruptos. Porque o que eles querem é, ao fim e ao cabo, reinstaurar uma ditadura. É o fim de todos estes movimentos de extrema-direita populistas. E eu acho que as pessoas não têm bem a noção disso, que é uma luta entre a democracia, que tem todos os seus defeitos, mas que mesmo assim é a única forma de tentar resolver os casos de pobreza, de miséria, os casos de marginalização. Eu não vejo outra forma.
Irene Pimentel, aliás, eu gostaria depois de fazer a última pergunta, é que eu fiz uma constatação há instantes mesmo com o deputado do PS, é que as acusações contra António Costa foram dia 7 de novembro. Hoje estamos no dia 19 de maio e ainda não sabemos de que é que António Costa é acusado. O Presidente da República dissolveu a Assembleia quando havia uma maioria socialista.
É para dizer que... Absoluta.
É para dizer que há qualquer coisa. Uma última questão tem a ver, voltamos ao Marcelo Rebelo de Sousa, que se tinha pronunciado sobre o dever da reparação às ex-colónias. O que é que pensa desta proposta, desta ideia?
Olha, eu penso que essa questão é muito importante e deve ser discutida no nosso relacionamento com as ex-colónias, que são hoje países soberanos. Eu não concordo é da forma como foi lançado, uma forma muito levemente. Ai, vamos agora fazer reparações? Não, isto tudo tem que ser assumido pela própria sociedade, porque senão o que provoca é que depois a extrema-direita populista, como fez, chegou ao ponto de considerar que o Presidente da República teria cometido traição à pátria. Evidentemente que isto foi recusado, esta noção foi recusada na Assembleia da República, mas eu acho que quer na Assembleia da República, quer a nível partidário, quer a nível das associações portuguesas, dos portugueses em geral, tem de haver um combate a esse populismo de extrema-direita que está a estragar tudo. Neste momento, o Chega o que quer é eliminar manifestar desagrado com todas as instituições, desde a Presidência da República à Assembleia da República, para precisamente instaurar um novo tipo de regime, que seria um tipo ditatorial. E nós devíamos estar contra esta postura. Por isso é que eu também estou muito desagradada com a atitude de Aguiar Branco, que é o Presidente da Assembleia da República, que considera que quando se têm tiradas racistas, por exemplo, como o Chega teve relativamente aos turcos, considera que é no âmbito da liberdade de expressão. Ora, até o regimento da Assembleia da República considera que isto não é uma opinião, isto é um crime que está categorizado no Código Penal Português e na Constituição da República Portuguesa.
É, trata-se de um delito, pura e simplesmente, com efeito.
Absolutamente, um crime.
Era de Pimentel, obrigadíssimo. O encontro.
Eu é que agradeço.
Para aqueles nossos ouvintes de Lyon, Rádio Alfa também difundida em Lyon através da Rádio Digital DAB+, será às 19h, Vila Gilet, Parque de la Cerise, 25 Rue Chazière, 69004 Lyon, e a vantagem é que era em Pimentel, também fala francês, não é?
Exatamente, e vai ser no dia 22 de maio.
Com efeito. Obrigadíssimo. Boa viagem
muito
aqui até estas terras de França. Obrigado e até muito, muito breve.
Obrigado.
Bom, infelizmente não vamos poder ter Isabel Figueiredo. Bom, ela está no Alentejo neste momento. Há um bocadinho de problema. Bom, não há literatura, mas agora se fôssemos ao teatro, nem mais nem menos. Evidentemente que eu estou-me a referir à peça Saudade e si é là-bas, tournée 2024, com efeito prossegue, mas cuidado que atualmente é no estúdio Héberto, em Paris 17, e as próximas representações vão ser na segunda-feira, dia 20, ou seja, amanhã às 19h, e depois na terça, logo no dia seguinte, depois da manhã, às 21h, Saudade e si é là-bas. Já agora, Amanda Alexandre, on y va pour la BA.
La saudade. C'est curieux, je l'ai autant pour le Portugal quand je suis en France que pour la France quand je suis ici, au Portugal. À la fois, je me sens à ma place et aujourd'hui, j'aimerais tellement être ailleurs. C'est Joanne, ma petite sœur, qui veut vendre notre maison familiale. Il a fallu qu'on prenne une décision, c'est vrai qu'on y vient peu depuis plusieurs années. J'avais oublié comme il fait chaud ici au mois d'août.
Tu sais, c'est pas que je m'en fiche un moment de cette maison. C'est juste que c'est pas pareil pour moi.
C'est la vieille dame escondide, chez la hiche que con elle y avait nous.
Allez, saoud.
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 Personne ne voulait se décider. Clara était toujours occupée, et puis toi tu disais rien. Aucun soutien à la famille, aucun.
Eh bien oui, jamais. Jamais, parce que tu n'as jamais compris. Tu ne comprends pas que ça me ferait du mal de se séparer de cette maison.
J'ai parlé avec maman. Demain, je vais appeler mon père. Je veux faire un pas vers lui.
So, tu souris sous tes cantas.
Est-ce que tu crois que derrière l'horizon ou nos montagnes, il y a notre vie qui nous attend?
En partie, je crois. J'ai rien à t'offrir ici.
On négocie son sort.
Je suis pour toujours qui va mettre.
De tout voyage, même du plus petit.
Je reviens comme d'un sommeil rempli de rêves.
Mmh.
Saudade, ici et là-bas, texte d'Isabelle Ribeiro, mise en scène et comme installation d'Alexis Dessau, et nos palcos Isabelle Ribeiro, Danninger de Sens et Simon Tana, touriste, nous studio Héberto, en Paris, de 7, nem mais, nem menos. Ah, pois, consegui encontrar 78 bis, Boulevard de Batignolles, Paris. Paris 17, nem mais nem menos, metros mais próximos, eu diria, oh, Roma. Bom, e agora vamos ao cinema. Mais concretamente, iremos até o Festival de Cannes. Festival de Cannes que está a decorrer e, precisamente, dois filmes em competição, dois filmes portugueses. Um, presentemente, na Quinzaine des Réalisateurs, Quinzaine des Cinéastes, com o novo nome disto. Trata-se de Savannah et la Montagne, Savannah e a Montanha. E aí vamos até às Covas do Barroso, um tema que os nossos ouvintes já conhecem, na medida em que se trata da luta contra a abertura ou a exploração do lítio nessa zona. Precisamente quem fez um comentário sobre isso é Paulo Carneiro, que vai apresentar este documentário. Anda para agora, pois, a projeção oficial vai ser hoje, hoje é a terceira, às 16h30. Bom, é para aqueles que estão em Cannes, que podem ouvir a Rádio Alfa através do DAB+, pois bem, é no Estúdio Taz, hoje às 16h30, mas aí fica um extrato da entrevista que deu Paulo Carneiro à Agência Lusa.
Eu começo a filmar uma espécie de um documentário, mais tarde, depois desta coisa, dos vídeos, começo a fazer a filmar uma espécie de documentário, depois perguntamos o que é o documentário. O cinema é todo ficção, na verdade, pronto, eu também defendo um bocado isso, mas comecei a perceber que as pessoas tinham muito uma atitude de derrota, e eu sentia que essa atitude de derrota tinha que ver com o facto de não verem o inimigo. Pronto, o inimigo é invisível, não é? Está muito acima, não é o engenheiro, não é o trabalhador, aquele que está em contacto direto com as pessoas ali da aldeia e que está ali no terreno, se calhar a fazer uma prospeção para ver se existe lítio naquelas montanhas ou não, não é? E havia muito esta coisa de uma certa fragilidade. Então daí parte a vontade de uma ficção em que seja que existam elementos práticos de luta e que os possamos mostrar. E quando eu lhes proponho isto e pomos isso em ação, eles encarnam o papel. Há muitos, quer dizer, é quase uma espécie de inspiração na própria vida deles e nos próprios acontecimentos que se tinham passado anteriormente ou que se poderiam ter vindo a passar ou que poderiam vir a passar, e criamos estes personagens que incitam efetivamente uma luta.
É uma luta com efeito. Lembro, a última apresentação é hoje deste filme Savana e Montanha. Será às 16h30 no Estúdio 13. Para os nossos ouvintes da Cannes e os arredores, podem ir até lá. Este filme foi selecionado para a Quinzaine des Cineastes. Outro filme foi selecionado para a competição oficial, é como quem diz que poderá ganhar um prémio, vamos lá ver. Trata-se precisamente do filme de Miguel Gomes, um realizador que conhecemos ou entrevistamos para outros filmes. Precisamente o título é Grand Tour. Aqui vai a banda anúncio da Wilson Bem, porque começa de uma forma, termina de outra.
Faço ideia do que será feito da mão. Veio de Londres para se casar comigo. Ela tem andado a seguir-me, intuindo o meu percurso. Tenho andado a fugir dela como um covarde.
Tudo correrá bem, se Deus quiser.
Contour, Miguel Gomes, em seleção oficial no Festival de Cannes. A primeira projeção será às 22h, às 15h do dia 22, outra às 16h15, onde, não sei, peço desculpa, e depois no dia 23 de maio às 8h30, os nossos ouvintes, precisamente de Cannes e arredores, podem ir à procura, vão poder assistir a isso. Agora, música, mas a música vai ser outra. extrato de uma composição de Luís Costa, Danças Rústicas. Bruno Bertoise, bonjour et merci d'être en direct.
Merci, bonjour à tous et bonjour Arthur.
Alors, le son d'ambiance, ça n'a rien à voir. C'est que le concert qui aura lieu le 24 mai à 18h à la Maison du Portugal, Cité Universitaire Internationale de Paris. Alors, c'est la présentation, justement, des danses portugaises répertoire pour pianistes. Ça fait combien de volumes, déjà?
Écoutez, il y a déjà 10 volumes et celui-ci est le 11e volume. Nous avons fêté les 10 ans de la collection l'année dernière.
Alors, il faut dire que c'est cette collection de partitions pour piano est conçue par Bruno Bertoise et João Pedro Mendes dos Santos, édité chez Ava Musical Edition. On peut dire aussi, peut-être revenir à la genèse justement de ces répertoires, parce que finalement, c'est une anthologie. Et en même temps, c'est pour avoir l'ensemble du répertoire pour le piano au Portugal, mais le faire découvrir aussi par les musiciens français et par les conservatoires des musiques en France.
Mais c'est vrai qu'au départ, la démarche est pédagogique. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu au Portugal vraiment d'édition structurée, progressive et anthologique sur le répertoire de piano. C'est vrai que, bon, 10 volumes c'est beaucoup, mais on est très 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 loin de couvrir l'intégralité du répertoire portugais, parce que pour cet instrument il est très étendu. Les compositeurs portugais à partir de du milieu du 19e siècle et même avec Bonterme pour le début du 19e siècle ont vraiment composé beaucoup pour le piano. Donc c'est très riche. Alors l'objectif c'est d'aller à la rencontre des pédagogues et des élèves, mais également des professionnels, parce que, comme vous le savez, je l'ai déjà de nombreuses fois dit sur Radio Alpha, c'est que il est vrai que il est très difficile de demander à un musicien français de citer un compositeur portugais, même si c'est un musicien professionnel. Tout simplement parce que le répertoire n'est pas sorti du pays au cours du XXe siècle et qu'il y avait une certaine tendance de discrétion aussi qui empêchait un peu les Portugais de venir exporter leur musique. Donc je crois que ça rend hommage d'abord à la qualité qui est vraiment très grande des compositions pour le piano au Portugal, mais aussi une vraie identité, parce qu'on cherche à donner de la place à différentes thématiques, au fado, aux danses portugaises, mais aussi on va bientôt faire un album sur les préludios pour piano. Et puis on retrouve dans tous les volumes évolutifs, du premier au sixième, les six premiers, on retrouve toujours toutes les tendances du 18e siècle à nos jours, avec des compositions nouvelles, également pour ce volume de danses. Voilà, donc ce sera une fête de la danse populaire portugaise transposée au piano, le fameux vendredi 24 mai.
Et d'ailleurs, tout à l'heure, on aura l'occasion d'écouter justement un fandango, ni plus ni moins, quoi de plus portugais. Alors, si on fait le bilan depuis 11 ans, le projet a déjà réuni 80 établissements, soit 260 jeunes pianistes et 115 professeurs. Bon, donc ça commence à bien faire dans le bon sens du terme. Alors, pour cette année, le 24 mai, à 18h, je rappelle, à la Maison du Portugal, à la Cité Universitaire, quels sont les conservatoires invités ?
Cette année, nous avons une grande, grande majorité de conservatoires français et je suis très heureux parce qu'il y a notamment un conservatoire vraiment très important de Paris, le conservatoire Charles Munch du 11e arrondissement qui s'est vraiment investi énormément dans ce répertoire, qui va venir avec 10 élèves et qui le lendemain, le 25 mai, organise un grand marathon du piano à la médiathèque musicale de Paris avec tous leurs élèves pianistes, avec un concert de 2 heures, au moins plus de 2 heures, avec une grande, grande, grande majorité de danseurs portugaises. Donc je suis heureux que ça pénètre dans de nouveaux conservatoires. Et puis on a aussi la Schola Cantorum de Paris avec 2 jeunes élèves qui, voilà, c'est la première fois que la Schola participe. On a aussi Saint-Germain-en-Laye, le conservatoire de la ville de Houille, près de Paris, le conservatoire du 9e arrondissement, le conservatoire d'art dramatique de Dunkerque, le conservatoire de Mayenne et bien sûr le Conservatorio de Barcelos, Portugal.
Justement, ce concerne de Barcelos, je me rappelle, je ne sais pas si c'était l'année d'avant, justement, on a eu la responsable, et ça c'est très important, ce lien avec le Portugal, Et Bruxelles, je sais pas pour rien, c'est pas Lisbonne ni Porto, Bruno Bertoise. Donc c'est symptomatique du travail que vous faites, et cette collaboration avec des conservatoires au Portugal. Lâchez la capitale et la deuxième ville et allez vraiment à l'intérieur du pays, à l'intérieur, bien que Bruxelles, c'est pas loin de la mer, mais c'est important cet ancrage-là au nord du Portugal.
Oui, mais c'est très important parce qu'il y a beaucoup de conservatoires qui ont besoin de se désenclaver au Portugal et je crois que c'est une opportunité superbe pour les élèves de venir jouer à Paris leur propre répertoire. Mais on a déjà eu Conservatoire Régional d'Acovilien, on a eu Chaves, on a eu aussi d'autres établissements qui se sont joints, mais on a eu aussi, il y a plusieurs années, une école privée de Porto et le conservatoire de Lisbonne. Et enfin, en général, la majorité des élèves portugais qui viennent sont issus d'académies de musique, de conservatoires, ou même d'universités, comme l'université d'Aveiro. Et c'est avec plaisir qu'on les reçoit à Paris. Ça fait un brassage, ça fait de la rencontre, ça crée des amitiés, par exemple, entre Barcelos et le conservatoire de Mayenne. Il y a eu des échanges grâce aux initiatives de ce projet. Donc, je suis très heureux.
Voilà, Bruno Bertoise, je vous remercie. Une question subsidiaire. Je pense qu'après, on va avoir un enregistrement de tout ce qui se passera justement le 24 mai à la Maison du Portugal.
Ah oui, tout à fait. Chaque fois, les concerts sont filmés, enregistrés. Ils sont disponibles en ligne intégralement. Ça permet de faire une banque de données aussi par rapport aux pièces portugaises des albums. Parce que, il y a beaucoup de pièces déjà disponibles dans les concerts qui sont en ligne filmés. Et ça permet aussi d'avoir une certaine référence par rapport à des compositions dont on n'a pas d'enregistrement.
Merci, Bruno Bertoise. Une petite référence quand même au trio Pangea, Cortreal, Fernandes et Viana da Mota. Je ne l'ai pas oublié, ce trio, ce disque.
Oui, oui, on est très heureux. On continue et on va faire la création d'un très beau trio de Thiago de Riz, à la fois à Paris, à l'église Saint-Méry, enfin les concerts de Saint-Méry, et au Festival d'Alcobas, Sister Musica, au mois d'août, on est très heureux.
Merci Bruno Bertoise, bon vent et les micros de Radio Alpha toujours ouverts à la musique, mais la musique partout, entre la scène et des gens qui se mettent à jouer l'accordéon et à danser devant le stand de Radio Alpha. Mais enfin, merci et à très bientôt Bruno Bertoise. Merci. Et bom, dado que o barulho que está agora, meus amigos, temos só que vamos dizer adeus, mas vamos fazê-lo com música, com Fandango, uma composição de Armando José Fernandes. Um grande obrigado ao Jorge Leandro aqui, sem ele não seria nada feito, e sobretudo do outro lado também. Manuel Xande, um abraço e espero bem na próxima semana estar aí nos estúdios. Bem-ajam.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.